Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Talk com Moni.
Olá, bem-vindos todos ao podcast Talk com Moni. Aqui nossa missão é contar trajetórias de sucesso profissional pelo viés dos fracassos. É uma palavra forte, fracasso. É forte sim, mas é uma parte importantíssima e muitas vezes ignorada das histórias de vida de todos nós, inclusive daqueles que admiramos, daqueles que tanto nos inspiram. Falar e ouvir sobre fracassos, sobre os nãos levados, sobre os tombos, é terapêutico, eu garanto a vocês. E a nossa musa entrevistada de hoje é a Power Woman Patrícia Muratori Calfá, paulistana, leonina, 42 anos, diretora do YouTube Brasil. A Paty, ela é responsável pelo desenvolvimento de conteúdo e parcerias para esportes, games, jornalismo, educação, top criadores, YouTube Originals, além de parceiros de mídia. Eu entendi mais ou menos, eu sei que ela é foda, eu quero entender com a própria Patrícia, que eu quero que ela disseque um pouco essa teoria toda aqui que eu acabei de descrever. Tudo bem, Paty? Bem-vinda.
Tudo bem, Mônica. Obrigada pelo convite. Engraçado você falar isso, porque eu tô com os meus dois filhos aí durante essa quarentena, um de 7 e um de 8 anos. E o de 8 anos, o mais velho, né, ele falou pra mim assim: mamãe, eu já entendi o que o papai faz, mas assim, eu não consigo entender o que você faz. Cada hora ele tá falando de uma coisa, fazendo um negócio diferente. Mas se eu puder te contar assim, do jeito simples que eu encontrei, que eu contei pra ele... É, a gente cuida no YouTube da parte de conteúdo e parcerias, ou seja, o desenvolvimento de canais, de criadores, de parceiros, de conteúdo dentro da plataforma. Eu diria que o nosso time é o coração do YouTube. É, para tangibilizar, eu posso pensar que é desde criadores como o Felipe Neto, o Whindersson, como a Dani Nolce, como canais de esportes, como os lançamentos que a gente fez do YouTube Originals, e a gente tem em cada time um vertical especializado para poder ganhar possibilidade de desenvolver esses verticais dentro da plataforma.
Paty, quantas pessoas você tem trabalhando para você hoje, assim, do seu time diretamente?
No meu time diretamente, a gente tem 11 pessoas, mas a gente tem um time todo no YouTube, é uma estrutura muito horizontal, então a gente tem uma estrutura no Brasil de quase 40 pessoas que trabalham todo mundo junto para um YouTube só, né? A gente tem estrutura de música, a gente tem estrutura de grandes criadores, de pequenos e médios criadores que estão crescendo na plataforma, de um time técnico para dar suporte. E aí todos os outros times paralelos, né? Porque o nosso time é de conteúdo e parcerias. Mas tem o time que trabalha junto, que é o time de marketing, time de PR, time de vendas. Todo mundo trabalhando para um YouTube, é.
Muito bom. Agora, Paty, a gente está... Já perdi o dia da quarentena. A gente está no dia 5 de junho. Estamos gravando aqui no dia 5 de junho. Ou seja, estamos já há uns bons 3 meses, né, em isolamento social. E eu posso imaginar que você tem trabalhado duro, né? Porque as pessoas estão mais em casa, a maioria tem mais tempo livre, eu imagino que a audiência do YouTube com as lives e tudo mais disparou. Como é que tem sido a sua rotina? Você tem trabalhado, então, remotamente, é isso?
Sim, a gente está, desde o começo, o Google como um todo, e a primeira preocupação foi realmente que todos os funcionários estivessem trabalhando de casa. E toda vez que eu penso que eu não estou dando conta de tudo, acho que entre frustrações, incertezas, os meus maiores desafios estão muito mais equilibrar estudos em casa com os filhos, que nem todos têm o mesmo ritmo, as tarefas de casa, trabalhar bastante, então nosso time está trabalhando muito. E aí eu acabo tendo reflexões sobre os privilégios, né, que a gente tem num momento onde se destacou ainda mais um país com tanta desigualdade, E aí eu tento não me descabelar muito pelos pequenos problemas que eu tenho, né? Mas sim repensar o nosso papel, que tipo de impacto a gente pode realmente criar nas comunidades, na sociedade. E isso tanto do lado pessoal quanto profissional. Acho que no YouTube, desde o dia zero, a gente conseguiu aí pensar numa estratégia principalmente focada nas prioridades, que são pilares do lado de notícias, do lado de educação e do lado de entretenimento. E quando você vê o sucesso das lives, tá aí, né? Do lado de entretenimento, com certeza a música, o lado de música, ele tem um destaque enorme durante toda essa quarentena.
Ô, Paty, você está trabalhando mais, menos, igual?
A gente está trabalhando muito mais, assim. E digo que quando tudo começou, a gente falou, ai, nossa, vai ser por 2 semanas, 3 semanas, aquela coisa de não saber por quanto tempo. A gente vai agora conseguir ter um tempo maior para pensar no longo prazo, mas foi tanta coisa acontecendo, né? Desde o primeiro final de semana, a gente acabou fazendo um desafio que a gente convidou criadores, artistas para participar, que era justamente para a população levar a parte de educação para as pessoas da parte de higiene, de lavar bem as mãos, de lavar as mãos do jeito correto. E foi tudo acontecer em uma semana. E foram 300 criadores e artistas que acabaram aderindo na campanha. Então, no final, foi um engatando no outro, e uma infinidade de oportunidades, e em algum momento a gente teve que, opa, assim, quais são as nossas prioridades, como é que a gente consegue realmente ajudar e também trabalhar no que é mais importante, pensando no mercado local, pensando no Brasil.
Brasil. Ô, Paty, como é um dia típico seu, assim? Me descreve mais ou menos, assim, quanto tempo você dorme, que hora você acorda, como você tem se dividido?
Eita! Não, eu sou uma pessoa que eu criei um hábito meu, mas ele foi movido pela necessidade das coisas que eu gosto de fazer, e hoje eu tenho prazer nisso. É até meio maluco que algumas pessoas falam, nossa, mas você precisa acordar esse horário, eu acostumei. Então eu durmo cedo, acordo cedo. É. Eu acordo normalmente 5:30 da manhã e vou fazer todo o meu ritual, que eu chamo ritual do meu esporte. Então é corrida, é yoga. Eu gosto que tudo aconteça pela manhã.
Tá.
E aí dá tempo.
A casa toda tá dormindo, aí você fica tranquila.
A casa toda tá dormindo, porque quando eu volto dos meus rituais, os meninos estão acordando. Volto agora, é tudo na minha casa, né? Mas enquanto eles estão dormindo, eu tô no meu canto. E depois a casa tá acordando. E agora, nesse período da quarentena, eu separei, isso tá inclusive na minha agenda, um bloco homeschooling. E foi uma necessidade. Eu tenho um filho que vai sozinho, eu tenho outro que precisa muito de ajuda. No começo eu estava junto, depois eu larguei, depois eu falei, não, eu realmente preciso tá mais perto. Uhum. Então eu separo esse bloco, eu também reporto para fora, então as pessoas estão acordando, a minha vida já tá acontecendo aqui, né?
Uhum.
O trabalho ele é muito intenso mesmo, mas a gente tem um ritmo importante de tentar priorizar as nossas ações. Então são reuniões mais curtas, mais produtivas, mas a gente tem muita cadência, muito processo, muita conexão. Então o meu trabalho é me conectar com muita gente o tempo todo, tanto no Brasil quanto fora. E aí depois, enfim, acaba meu dia, eu acabo cedo com eles, coloco os meninos para dormir e volto para o computador, que é para poder entender o que está acontecendo lá do outro lado do mundo.
Ah.
E depois eu durmo cedo, assim, umas 10:30, 11 da noite no máximo, eu estou dormindo.
Muito bem. Ô, Paty, você trabalha numa empresa super desejada, né, vamos dizer assim, num emprego, um cargo, num trabalho que é muito sexy, assim. Como você chegou nisso e você desejava isso? Era uma coisa que você vislumbrava, que você sonhou com? E como que você chegou nele?
Sexy, eu não sei. Mas a verdade é que eu sinto um orgulho enorme. Pra fora, às vezes, é sexy, mas... A verdade é que eu sinto um orgulho enorme em trabalhar no Google. E eu tô no YouTube há um pouco mais de um ano. Eu trabalhei mais de 15 anos em agência de propaganda. E quando eu tive meu primeiro filho, eu percebi que apesar de eu amar aquela vida maluca, ia ser muito difícil conciliar o DNA frenético de uma agência de propaganda com a minha vontade de se dedicar aos filhotes. Aí eu pensei em parar de trabalhar completamente. E, sendo sincera, meu marido, que está comigo há 15 anos, não me apoiou nessa decisão.
Desculpa, Paty, peraí, deu um engasgo aqui, peraí. Teu marido que está com você há 15 anos, desculpa.
Você quer que eu volte alguma coisa para você, tudo bem?
Não, pode falar assim, para ser sincera, meu marido que está comigo há 15 anos, por favor.
Tá bom, mas só uma maguinha, tá? Pelo amor de Deus.
Estou tomando uma coquinha aqui.
Essa coquinha. Então, meu marido que está comigo há 15 anos, ele não me apoiou na decisão de largar emprego. Ele disse que era muita energia, que eu poderia encontrar algo que eu gostasse muito, mas que tivesse alinhado com os meus valores e que conseguisse equilibrar mais a vida pessoal e profissional. E por trabalhar no mundo da propaganda por muito tempo, eu conheci muitas pessoas do Google, participei de um processo de entrevista que foi intenso por meses, e eu lembro muito da frase de uma diretora que me disse assim: trabalhar aqui no Google é como se você estivesse fazendo um MBA por dia. E ela estava certa. E depois de 5 anos trabalhando com vendas no Google, bateu para mim um sentimento, sabe? Que é hora de mudar. Foi quando apareceu a vaga do YouTube. Eu admirava muito a pessoa que estava nessa cadeira. E ela estava se mudando para Tóquio com toda a família.
Uau.
E aí um dia a gente estava conversando, ela perguntou se eu tinha interesse em me aplicar, eu achei que a gente tinha experiências completamente diferentes, falei, como é que eu vou sentar nessa cadeira? Mas enfim, aí junto com todos os desafios de ter uma área que eu não tinha tanto conhecimento, como operava, um lado de conteúdo que eu ainda não tinha, reportar para um time nos Estados Unidos, um time todinho novo, ou seja, novos, mas interessantes desafios. E aí, aqui estou, numa montanha russa de emoções por dia, mas muito feliz.
E aí, junto o isolamento, a pandemia, então...
Você
aí
deu uma travada amiga... aqui para mim.
Oi? Tudo Alô? Bem? Eu tô te ouvindo bem.
Oi,
eu tô te ouvindo bem, você não tá me ouvindo?
Aí, deu uma travada, mas agora voltou.
Voltou?
Voltou, você me ouviu?
Eu tô te ouvindo bem o tempo todo, não travou para mim.
Tá bom.
Ô, Paty, você ocupa um lugar também de super destaque, né? Quando você foi para esse lugar, você falou que você admirava muito, inclusive, a pessoa que estava nessa cadeira, mas quando você migrou de uma posição para outra, você sentiu, assim, uma invejinha, assim, das pessoas, de repente de colegas, ou de pessoas que também estavam, obviamente você não vai citar nomes, mas que estavam disputando a vaga com você, ou pessoas que, de repente, se formaram com você, sabe? A gente capta essas coisas no ar. Em sendo uma vaga tão, tão relevante, tão importante, você sentiu isso acontecer?
Eu não senti isso acontecer para essa vaga, assim. Eu espero que não. Mas a verdade é que eu acho que eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que são muito incríveis, cada uma no seu papel. E o YouTube, ele tem uma estrutura, eu acho que eu falei isso no começo, assim, uma estrutura muito horizontal. Fácil. E cada um faz o seu papel para juntar o todo. Então, como a parte de conteúdo e parceria é como se a gente fosse o coração da plataforma, os meus pares, eles têm papéis fundamentais para a gente andar para a mesma direção, sabe, tipo um quebra-cabeça? Então, eu realmente não senti isso. Na verdade, foi até o contrário, eu senti uma torcida
legal,
incrível para quando souberam, né? Nem todos os processos são, todo mundo sabe quem é que está participando, mas as pessoas que sabiam... Eu senti uma torcida maravilhosa, assim, então foi incrível.
Em algum momento você duvidou, passando ali pelo processo seletivo, tanto da primeira vez, quando você entrou na empresa, quanto nessa mudança de cargo? Você se questionou?
Se eu me questionei para a vaga?
Você, em algum momento você falou assim, meu Deus do céu, eu não estou preparada para essa vaga. Obviamente essa vaga é muito pra mim, eu acho que eu não tô, vou desistir. Passou em alguma fração de segundos pela sua cabeça?
Eu nunca, para nenhuma vaga que eu tenha me aplicado ou que eu tenha tentado, eu nunca me senti 100% preparada para ela. Mas eu, um dos processos que eu fiz muito é de muita conversa com muita gente, antes inclusive de me aplicar para qualquer vaga. E eu não sou uma pessoa muito facinha, não, viu? Eu gosto de relacionamentos muito duradouros, assim. E foi muito tempo assim em agência. No Google, eu praticamente mudei em 7 anos 2 vezes. Mas eu gosto de entender muito o que está por trás, quais são os objetivos, como é que as pessoas operam, para ver se isso está muito alinhado com o que eu posso fazer de melhor. Mas eu nunca me sinto 100% preparada. E eu acho que é bom isso também, porque dá sempre espaço para a gente correr atrás melhor. E aí, quando você entra na cadeira, você percebe que é um mundo que você não conhece. Então, eu senti isso muito, mas no time do YouTube, por exemplo, foi impressionante o quanto eu fui acolhida. Quantas pessoas que estão naquelas cadeiras fazem um papel maravilhoso. Então, eu não precisei nem tenho essa pretensão de entender exatamente o que cada um faz naquele vertical. Pelo contrário, para mim é o olhar de fora e deixar empoderá-los mesmos para que eles toquem os negócios deles. Cada um é dono de um negócio ali, né?
Entendi, cada um é como se fosse um CEO da sua áreazinha, né? Você sabe que eu entrevistei uma entrevista muito marcante, não faz muito tempo, com a Flávia Verginelli. Conhece?
Inclusive, foi ela que falou que o Google seria uma experiência de um MBA remunerado, no mínimo por 2 anos. Eu falei, boa.
Você falou disso, Patrícia, eu não sabia que era ela, e eu me lembrei dessa frase dela. A Flávia me deu uma entrevista muito corajosa, assim, falando de vulnerabilidades, falando de inseguranças profissionais que ela tinha, e uma das coisas que ela me falou e que me marcaram muito, eu quero saber se você passou por isso de alguma forma. Ela me falou assim: olha, Mônica, eu muitas vezes me sinto uma impostora, não é uma nem duas, eu muitas vezes me sinto um pouco intimidada até. É claro que no fundo, com o tempo, você vai entendendo quem você é, o tamanho que você tem, né? E isso vai te dando segurança, estabilidade e tudo mais. Mas ela falou: cada vez que eu vou lá para fora, para uma reunião com os meus pares, que ocupam a minha função em outros mercados, ela falou assim: eu fico muito nervosa, porque assim, eu não domino inglês como eles, eu não tenho diploma de Stanford, de Harvard, não sei. Então ela falou assim: eu realmente, muitas vezes, eu me questiono o que que eu estou fazendo aqui, eu me sinto muito pequenininha. Porque assim, só uma pessoa muito dona de si, né, muito forte, consegue admitir isso de alguma forma, até para si própria. Você já teve uma situação assim, até de repente fora do país, porque aqui você circula melhor, as pessoas sabem quem você é, mas que você já se sentiu desse tamanho, que você falou: nossa, eu não sei nada, eu sou uma impostora.
Não, já, mas eu tenho várias, né? Mas assim, eu tenho dois. Eu já vi até a Flávia falar sobre isso. Ela fez um artigo maravilhoso, colocando esse lado mesmo da vulnerabilidade. E eu acho maravilhoso ver uma diretora forte como ela, contando, né, expondo isso. Mas sim, inclusive quando eu entrei no YouTube, até de conversas mesmo com pessoas do time. Mas aí você começa a ouvir que as percepções, elas não são exatamente como a gente às vezes se coloca no lugar muito mais difícil do que ele está, né? Então hoje eu realmente tento pensar de um jeito diferente, porque às vezes eu tenho a impressão que a síndrome de impostora, ela pode colocar a gente num lugar de desculpa e a gente acaba se projetando muito menos por achar que a gente não merece tudo aquilo. E
É
assim, raramente eu ouvi falar na síndrome do impostor. Isso é uma coisa muito maior de nós mulheres, que a gente acha que a gente tem muito mais sorte do que a gente tem a habilidade necessária para assumir aquela posição. Mas assim, isso não quer dizer que eu não me sinto em constante aprendizado. E eu vou movendo a escada de lugar quando eu sinto, que eu estou num lugar confortável e eu não hesito em pedir ajuda. Eu tenho anjinhos para todos os lados. Eu já tive coach de business que virou minha amiga. Eu tenho mentores formais e mentores informais. Sempre que eu tenho algo muito complicado, a primeira pessoa que eu ligo é o meu irmão, inclusive, para pedir conselhos para ele. Então, assim, acho que eu sou cercada de ajudas, é algo que eu não tenho nenhuma vergonha em pedir. Mas eu tento fazer um exercício reverso, só para a gente não achar que tudo aquilo não é a minha habilidade ou eu não mereço estar ali.
Você não alimenta.
É, eu tento não alimentar isso, mas os momentos difíceis, e eu passo ele no mínimo um desse por semana. E principalmente isso
Você
que a
lembra
Flávia
de alguma
disse para fora
coisa?
é muito fato, assim. É, a gente não tem o inglês nativo. Eu
É.
adoraria, inclusive, né, falar com aquela desenvolvida, ter aquela postura executiva americana que consegue lidar com a situação. A gente tem que reaprender a lidar com tudo isso, porque nós brasileiros somos muito calorentos, né? Calorosos, inclusive. Então,
Você lembra de alguma situação específica que você tenha passado? Pode ser fora do país, numa reunião global, alguma coisa assim, que tenha sido uma coisa que ou você deu um fora, ou você falou uma coisa que você falou, Jesus, eu não acredito que eu abri a boca e falei isso, que deu uma vergonhinha, que é uma coisa que acontece na vida de todos nós mortais, né? Mas teve uma situação ou engraçada ou atípica que você tenha passado?
uma situação engraçada ou atípica. Ah, eu
Engraçada,
tive algumas situações.
engraçada hoje, na
Eu
hora
tive
não
algumas.
foi.
Eu tive algumas situações mais que eu me senti com muita vergonha, assim, né? De entrar em apresentações e eu não estava preparada. Então, acho que esse é um principal learning, um principal aprendizado que eu tive na vida, que é a gente precisa estar preparado. Eu acho que a gente não pode estar tão preparado a ponto de a gente perder a naturalidade das coisas. Mas a gente precisa, dominar aquele assunto. E aí você entra numa reunião super importante, com gente importante, e as pessoas percebem que, na verdade, você mal sabe do que você está falando. E então hoje eu faço até um exercício de se não está pronto para a gente ir para uma reunião, talvez aquela reunião tenha que ser postergada. E tudo bem a forma como a gente vai apresentar. Pode ser num papel de pão, pode ser só numa conversa, pode ser numa apresentação. Mas ela precisa estar embasada. Então, eu já passei situações constrangedoras de sentir que eu não estava preparada para aquela reunião e eu tenho uma vergonha muito grande depois, minha, porque só dependia de mim, de realmente ter me preparado para aquilo.
Entendi. Ô, Paty, você falou num das tuas respostas que você é uma pessoa, que você não é uma pessoa facinha. Queria que você dissecasse esse
Eu
conceito.
falei isso?
Você não falou? Ou será que eu entendi errado? Você não é
Não,
uma
eu
pessoa
sou mesmo.
facinha.
Eu não sou
Tá.
mesmo, mas eu não lembro em que contexto que eu falei.
Que você quis dizer assim? Leoninos nunca são facinhos, pro bem nem pro mal, porque também tem qualidades maravilhosas, eu acho. Eu não sei se você é muito astrológica, se você se interessa por esse viés das personalidades, mas define pra gente assim, que é uma pessoa não facinha?
Juro que eu não lembro em que contexto eu coloquei, mas ele com certeza ele é real, porque eu não sou muito dos signos, mas a única coisa que eu posso te falar é que eu sou leão com ascendente escorpião, que não ajuda muito, né?
Socorro, gente.
É, socorro mesmo. O bom é que eu tenho um marido sagitariano, então ele ajuda a balancear aqui os humores. Mas bom, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter mais profundidade das coisas, dos assuntos. Então, eu realmente tento buscar o que está por trás, né, do que a gente está discutindo. Isso tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Mas, de não ser uma pessoa muito. Eu acho que eu mudei muito. Eu acho que, com relação ao trabalho, eu já fui uma pessoa que microgerenciava as pessoas. E sufocava, eu mesma me sentia que eu estava me sufocando e eu estava sufocando os outros. E foi um processo para que eu realmente fizesse essa mudança. Quando a gente fala de uma líder, mais do que uma chefe, né? E foram essas mudanças que aconteceram, assim, de dar autonomia, de simplesmente dar alguns direcionamentos, mas deixar as pessoas fazerem do jeito que elas acham que tem que fazer para chegar lá. Acho que eu fui me ajustando, fui me adaptando, e eu me sinto muito melhor. Mas acho que quem sofre mais é meu marido, mais do que todo mundo.
Por que a situação? Sagitariano, eu tenho um filho sagitariano. Sagitarianos são danados também, são muito, muito. Eu falo que meu filho é professor de Deus, né, Paty? Porque meu filho, assim, ele tem 9 anos. Na cabeça dele, ele sabe de todos os assuntos com muita profundidade. Você não consegue discutir com ele sobre nada. Impressionante, ele tem todas as respostas.
Eu sou uma pessoa muito briguenta. Isso é uma coisa interessante. Então, meu marido, que é sagitariano, às vezes fala assim, vai ter dois trabalhos, brigar e desbrigar. Porque a gente não vai brigar super sério por conta disso. Então, assim, pensa só se você realmente precisa brigar comigo. E uma vez eu tive uma chefa minha numa grande agência, e eu entrei numa reunião e eu brigava, porque era mídia, então eu negociava, e eu saí de lá super feliz, porque eu negociei cada centavo, e eu saí, assim, incrivelmente orgulhosa de mim. E aí ela me chamou para aqueles feedbacks quase real time, e ela falou, Patrícia, para que você precisava fazer aquilo, né? Por que você precisava chegar até no... mais do que o limite, você fechou porque tinha que fechar, mas assim, e aí foi um momento de aprendizado de escolhe as brigas que você vai entrar, porque você não precisa entrar em todas, e eu lembro que naquele momento de imaturidade, eu me senti a pessoa mais importante por ter negociado até o limite do limite, sabe?
Agora, qual é a evolução que você diz que você passou, né, com o passar do tempo? Hoje, qual que você acha que é a sua grande questão, sua grande oportunidade de melhora enquanto líder?
Eu acho que eu ainda tenho, assim, a primeira coisa que eu mudei muito é eu aprendi a ouvir mais do que falar. Isso, às vezes, ainda é um bom exercício, porque a gente tem muita vontade de falar. Eu passei a ser muito mais observadora, muito mais curiosa, a perguntar muito mais e a ouvir muito mais. Tem uma coisa que eu faço muito, que tem um lado meu que ele adora abraçar as oportunidades. Quando eu olho para o lado, eu estou soterrada em todas elas. Então, acho que tem duas coisas. Primeiro é você conseguir começar e terminar algo. Abrir e fechar, né, um ciclo, um projeto e tal. E aproveitar quando a gente tem tempo. Porque parece que quando você está sempre naquele ritmo de fazer, você, quando você tem minimamente um tempo, não digo livre, mas é um tempo que você pode estudar mais aquele conteúdo, estudar outros conteúdos, sair da sua própria bolha, parece que você não está fazendo nada. Então você quer aquele ritmo frenético o tempo inteiro. E eu tive uma vez essa coach que virou minha amiga, assim, ela falou, Patrícia, tenta pensar nas suas frases, quantas vezes você fala, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Parece tudo que está sendo uma task, né? É algo que você tem que fazer, não que você está vivendo o momento, né? Que você está experienciando tudo aquilo. Então, eu tentar trazer isso muito mais com experiências, do que ficar realizando tarefas o tempo inteiro.
Que interessante frase. Adorei essa frase dela. Faz todo sentido. É. Parece que tudo é uma to-do list, né? E nem sempre. Você tem que ter prazer, né?
E parece que você não... Exatamente. E aí tem uma outra coisa também, que como eu sou uma pessoa mais planejada, que é uma pessoa que acorda 5:30 da manhã, que dorme tal horário e tal... Essa mesma pessoa falou assim para mim, ela disse, você é tão planejada que você pode perder o acaso. Pensa uma viagem, você vai lá e você faz o roteiro, você já sabe, você sai daqui, você vai para lá, você demora tanto tempo, aí você aluga um carro, depois você reserva o hotel. É muito legal, você pode maximizar seu tempo, você pode fazer um monte de coisa, né, durante aquele momento. Mas, ao mesmo tempo, você pode perder a oportunidade, perder o acaso. O acaso, ele não está quando você milimetricamente sabe tudo o que você vai fazer, né?
É verdade.
Então, essas são, com certeza, ainda oportunidades que eu tenho de melhoria. E é tanto vida pessoal quanto profissional.
Agora, no trato com o seu time, assim, exatamente, o que que... Porque você falou de coisas talvez um pouco mais macro, suas com você mesma, mas no seu dia a dia com as pessoas, de repente, com o seu time, com as pessoas que trabalham com você... Que feedbacks que você recebe normalmente deles, assim? Paty, eu queria tanto que você fosse... Responde um e-mail, responde um WhatsApp, eu preciso da tua orientação. Qual que é normalmente a reclamação recorrente?
Acho que tem umas reclamações que são... As pessoas querem muito feedback na hora, né? Eu saio de uma reunião e eu quero saber o que eu fiz. E eu aprendi, na verdade, na minha vida, e também não sei dizer se é certo ou se é errado, né? Uhum. Que não necessariamente eu preciso dar um retorno, um feedback na hora. Eu preciso entender um pouco o contexto maior e o melhor momento para isso. Então, eu recebo feedbacks com relação a... Feedbacks para mim, por favor, me dê mais feedback o tempo todo. Uhum. Acho que essa questão de como eu tento abraçar o mundo, é muito fácil sair do trilho. Uhum. E aí a gente precisa voltar, e principalmente quando a gente está mais no caos, quando a gente vive mais as crises.
Sim.
Então, assim, são feedbacks importantes, e tem uma coisa mais de autonomia que uhum. foi o que eu te falei, assim, de times diferentes, mas mesmo no Google, né? Quando uhum. você não sabe, você não domina aquele assunto, e eu não tenho relevância como eles têm com os parceiros que eles trabalham, nos verticais, e acho que isso é uma beleza de você estar com um time tão plural, você... Uhum. Eu não vou ter essa relevância, eu não vou ter esse conhecimento e deixar para eles terem. Uhum. Às vezes eu me sinto, não é síndrome de impostora, mas é quando eu tenho que entrar em algum momento com eles, qual vai ser o meu papel? Porque quem sabe tudo são eles. Então tem um questionamento muito grande de aonde eu vou estar, quando eu vou estar, por que eu vou estar. Uhum. E às vezes estar em situações com eles, mas só para observar, porque eu preciso aprender o que está acontecendo ali. Uhum. Mas é mais sentido.
Engraçado, foi um feedback muito parecido com o que a Flávia me deu. Sobre essa, isso, assim, o desafio, né, e na verdade as maravilhas, os ônus e bônus, como tem tudo na vida, de você trabalhar com um time tão capaz, tão com conhecimentos tão específicos e tão bons no que fazem, né, Paty? Interessante. Agora, você falou de críticas, de feedbacks, você pede os feedbacks deles e tal. Como é que você, assim, na real, lá no fundo, você lida com uma crítica? Você é uma pessoa que realmente, assim, você pega a crítica, você leva ela para digerir posteriormente? Você tende a ser reativa na resposta? Não, peraí, eu sou sincera, já aconteceu uma vez. Como você normalmente reage?
Pô, Mônica, sou leonina, né? Parte do princípio que eu sou leonina. Mas eu juro que eu acho que eu melhorei. Depois dos 40, muita coisa aconteceu. Assim, foi emblemático para mim os 40. Acho que eu entrei numa crise super grande no começo. Olha. E depois eu repensei muitas coisas. Várias coisas aconteceram, inclusive, depois dos 40. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que eu recebo bem hoje, comparado com o que eu recebia antes. E eu era muito impulsiva. Então, eu recebia, batia e voltava. Porque eu não digeria aquela crítica. Hoje, eu tento fazer um trabalho muito mais pausado meu, assim, de receber a crítica, de processar, de digerir tudo aquilo. E, às vezes, até quando eu volto sobre aquilo, os meus questionamentos, eles são outros, né? Então, o que eu tento realmente mudar é a impulsividade com que eu retorno sobre uma crítica. Uhum. Em que momento eu faço isso? Mas, no fundo, ele é duro. Tanto é que a minha autocrítica é complicadíssima, né? Toda vez que eu faço uma apresentação, eu não consigo me assistir. Não existe a menor hipótese de eu ligar aquele vídeo e assistir o que eu fiz de errado para poder, inclusive, aprender.
Claro.
Eu faço isso, né? Porque eu tenho que fazer. Eu tenho que me olhar de novo.
É sofrido para você.
Mas é sofridíssimo.
Que curioso. E tem gente que faz isso tão bem, né? Que consegue estar diante dos próprios erros ali tão naturalmente. Eu também tenho um pouco de dificuldade, confesso. Quando você está, assim, num lugar mais inseguro, ou quando você está mais vulnerável, que lado que aflora de você? Como que você expressa? Você fica mais quietinha? Você fica mais nervosa? Você fica mais energética? Como que você
reage? Na verdade, até um pouco do que eu respondi nessa última pergunta. Eu tenho esse lado mais impulsivo, Mas eu acho que eu passei a trabalhar, a me controlar mais. Justamente por ver que toda vez... Acho que impulsividade, assim, nunca é bom, né? É. Pra nada. E principalmente quando você tá numa situação de tensão. Tende o resultado não ser muito, muito bom. Então, eu não sou uma pessoa calma. Eu não falo calma. Eu até invejo, assim, as pessoas... Quando elas são calmas, quando elas são tranquilas, que tem uma paz, né? Que você já sente. Eu, não, eu até tentei mudar, você viu a voz, mas eu não sou essa pessoa. Mas por isso que eu faço esse trabalho meu, assim mesmo, de não ficar falando toda hora, o tempo inteiro, com muita gente, rápido, para tentar responder alguma coisa. Então eu tento pausar, é um exercício meu, interno. Ele não é natural. Mas ele é importante e eu percebi isso com o tempo. Então, se eu tivesse que te falar como é que eu reajo, a primeira coisa seria bater aquele nervoso, a impulsividade de responder logo em seguida. Mas eu tento, acho que o yoga me ajudou muito. A parte de meditação também me ajudou muito, porque eu precisava disso. Para poder balancear um lado que eu sei que quando ele aflora, ele não é positivo. Ele nunca foi bom, o resultado nunca foi bom.
Te entendo demais. Está sendo, nossa, um MBA / sessão de terapia. Para mim, essa entrevista está maravilhosa. As pessoas que trabalham com você, o que elas sabem assim que te tira do sério? Falar, não faz isso, que aí ela vai ficar muito brava. Uma coisa que você não tolera.
Cara, eu não tolero duas coisas, assim. Pode parecer que todo mundo fale isso, mas de verdade, assim, tolerar a injustiça. De qualquer natureza, de qualquer tamanho. E aí tem um outro lance que, assim, e principalmente no Google, que as pessoas, elas já partem do princípio que quem tá lá é tudo boa na gente. As pessoas são legais, as pessoas são boas, elas são... a gente trabalha de forma colaborativa. Claro que a gente tem o lado do negócio. E eu adoro quando tem pessoas que, quando eu surjo com esses meus projetos, que, como eu te falei, eu abraço muitos, e alguém fala, Paty... Aliás, eu recebi um ontem e foi tão lindo, tipo, a forma como ela me respondeu. Paty, eu adoraria tocar isso, porque a causa é nobre, porque... E eu vou tocar porque eu estou fazendo no paralelo, mas nas próximas duas semanas eu estou dedicada para isso e isso. Então, assim, e quando você vê que as pessoas não estão jogando junto, que as pessoas não estão indo para o mesmo lado, ou de uma forma velada elas não estão indo, isso me tira do sério. Eu gosto quando as pessoas elas falam o que elas realmente acham, e como é que a gente pode melhorar junto. Outro dia eu tive, assim, e foi maravilhoso. Foi durante uma festa nossa, uma comemoração nossa, e uma outra pessoa que a gente estava conversando. E ela começou a me dar feedback, e eu comecei a dar feedback para ela. No final eu ia embora uma da manhã, eu fui embora às 3 da manhã. Mas foi assim, foi uma sessão de realmente se abrir e falar, olha, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Acho que as coisas veladas... As coisas quando as pessoas não jogam junto, mas a gente finge que a gente joga. E quando as coisas não são justas e as tomadas de decisão não são justas, isso me tira bastante do sério, para falar a verdade.
Agora, você falou de injustiça. Desde março agora de 2020, você faz parte do Conselho Administrativo da Porto Seguro Seguro, certo? Que é a única mulher a integrar, né? Esse
Na verdade, conselho. Eu sou a segunda mulher.
Que legal, muito bem. E você também é super ativamente envolvida em outras iniciativas, você é membro, por exemplo, do Comitê de Pessoas com Deficiência do Google, e você mencionou injustiça e como isso te tira do sério. Você já passou por alguma situação em que você se sentiu injustiçada por ser mulher, ou passou por um assédio moral, ou um machismo, de repente, vindo de um superior em algum de seus trabalhos? E que, de repente, alguma coisa que tenha te marcado, inclusive que tenha te levado rumo a esse caminho de atuar ativamente nas causas?
Acho que a primeira, só é importante dizer assim, então, eu sou a segunda mulher a ingressar no Conselho da Porto. E é muito bom, é gratificante para mim, primeiro, fazer parte da Porto Seguro como a primeira empresa em conselho, faz muito sentido pelos meus valores, mas só 9% dos conselhos no Brasil são representados por mulheres. Uhum. Acho que quando eu pensei muito nisso, era algo realmente para mim, com esse, né, de fazer parte, quase que um convite de estar ali, mas também um convite para abrir portas para mulheres também ocuparem seus espaços, né? E mulheres que não ocuparam cargos de CEOs. Então, eu acho que a gente tem, obviamente, um longo caminho a ser percorrido. Uhum. A ser percorrido. Uhum. E sim, respondendo a sua outra pergunta, em vidas passadas, assim, eu já passei por situações bem desconfortáveis. Uhum. Por ser mulher e por ser mais jovem também. E eu não sabia como agir, né? E quando eu olho para trás, eu vejo que muitas... Ainda bem que não foram muitas, tá? Mas foram algumas que foram muito marcantes e foram bem traumáticas, uhum, no final. Mas acho que foi muito esse ponto. Em alguns momentos eu tinha que participar de coisas super importantes e eu era jovem demais para aquilo. E aí, uhum, me colocava numa situação onde eu me sentia absolutamente insegura de tocar aquele projeto, de cuidar daquele cliente. Uhum. Mas eu sempre, assim, eu realmente... Eu olho para trás e eu tenho muito a agradecer aos anjos, os anjinhos que passaram por mim. Porque eu sempre tinha alguém ali que, inclusive, assim, não me deixava cair. Só me levantava e falava. Porque teve uma vez que eu participei de uma reunião com um cliente, que me deram um cliente, e o cliente eram os CEOs da empresa, e eles eram bem mais velhos, bem, uhum, bem mais velhos. E eu era muito jovem. Uhum. E eu era a pessoa que ia cuidar da conta deles. E eles falaram assim: não, ela não pode cuidar porque ela é muito jovem. Eu mal conseguia interagir, assim, porque a minha linguagem era muito diferente. Então, assim, a gente. E eu entrei na sala da minha chefe na época e eu falei para ela: eu falei assim, eu não vou atender, passa para o fulano de tal. E ela falou: você nunca vai mais entrar na minha sala e falar que você não vai atender. Você vai mostrar para eles que não é porque você é jovem, você também vai se adaptar à maneira como é melhor para eles se sentirem seguros, mas você vai lá e você vai trabalhar. E foi impressionante, assim, porque eu atendi acho que por uns 3 anos, e no final a gente super se dava bem, eles aprenderam a viver com o lado jovem e eu aprendi a dosar a maneira como eu falava e como eu tinha que me portar. E como mulher também, algumas situações que eu espero que outras mulheres não passem também na vida, mas é complicado, assim. Acho que o mais importante é a gente conseguir tentar fazer com que essas experiências, você tenha tantos aprendizados que você passe por cima disso. Assim, é como andar de bicicleta. Você anda de bicicleta e você cai, você toma aquele mega tombo e você fica tão traumatizado e fala, eu não vou mais andar. Mas aí você continua. Então, eu me senti assim em alguns momentos.
Ô, Paty, o que você diria para você mesma, assim, tipo, com 18 anos? Se você pudesse se poupar, assim, de alguns cabelos brancos, alguns nervosos, alguns surtos. O que você diria para você mesma?
Cara, eu com 18 anos, pra você ter uma ideia, eu ingressei na publicidade porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu era maluca. Eu dei muito trabalho para minha mãe, né? Eram os 3 filhos, 2 eram incrivelmente fofos, caseiros, tudo certinho. E eu era uma doida. Então, assim, foi super complicado os meus 18 anos. Mas sabe que se eu pudesse, eu roubaria uma frase que não é minha, né? Da Maya Angelou, que é poetisa, ativista, historiadora, que ela fala assim, que as pessoas, elas podem não lembrar exatamente o que você fez, o que você disse, mas elas sempre lembrarão de como você as fez sentir. Então, assim, com 18 anos, pelo menos os meus 18 anos, eu achava que eu era imortal, que eu não precisava ouvir ninguém, que era o meu mundo, era a minha bolha. E eu mal entendia qual era o impacto que eu poderia ter na vida de outras pessoas e como é que eu podia fazê-las sentir. Então, eu tentaria trazer um pouco mais de poesia. Mas uma poesia mais real, assim, para eu entender qual que seria o impacto da minha vida a partir dali, sabe?
Legal. Paty, para a gente finalizar, vou te convidar para o Quick Talk. São perguntinhas rápidas, tá? É, para você também responder de maneira bem mais sucinta. Quem você ia amar assistindo uma live... Primeiro, qual foi a live que você mais gostou? Qual foi a live que você se animou, que você assistiu, que você foi a audiência do começo ao fim?
Eu posso falar uma coisa? A gente, o time inteiro, assim, a gente curtiu muitas das lives que estão rolando agora. É, da Marília foi demais, assim, né? Foi uma emoção do começo ao fim. Então, eu estava lá entre as 3,3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Curtindo super.
Quem você gostaria que fizesse uma live, vai, no YouTube, que não fez até agora? Seria, tipo, o teu sonho.
Tem alguém? Gente, vocês não sabem, eu amo o Jorge Benjor. Eu falei outro dia, eu falei assim, gente, vamos botar o Jorge Benjor pra fazer uma live?
Ai, gente, ossos do ofício, eu posso selecionar este casting, eu posso convidar pessoas. Escuta, você é mãe de dois... São dois meninos?
É, eles são dois mini terroristinhas, na verdade, são dois meninos.
Dois mini terroristinhas, um de 7 e um de 8, ou seja, você deu já logo aquela emendada, né?
Foi.
Qual a história mais divertida da tua gestação? Teve uma história de uma ou de outra, assim, que você não esqueça? Ou que você passou no trabalho, ou de voltar para amamentar, ou de esquecer uma data?
Ah, tem uma que, assim, tem que ser jogo rápido aqui, né? Eu já tinha tido o primeiro filho, e aí eu fui, falei, ah, agora dá tempo de fazer luzes no cabeleireiro. Então, eu fui pro cabeleireiro, e eu tava na metade aqui, e ele só amamentava no peito, não tinha chupeta, não tinha mamadeira, não tinha nada. Tô na metade, com aqueles papeizinhos todos no cabelo, me ligam de casa e falam, e aí a criança, só que tá com metade do cabelo. Aí eu falei, o que eu faço? E aí eu falei pra ele, eu vou embora. Ele falou, mas por que se você for embora, você precisa voltar, porque vai sair daqui com o cabelo qualquer cor. Aí eu sei que eu fui, lavou, eu saí correndo, eu fui e voltei, eu amamentei de novo. Aí eu voltei, quase levei ele pra lá, né, pro salão, mas ele tinha, sei lá, acho que dois, não, acho que ele tinha 4 meses. E eu ia colocar ele no salão, mas foi uma doideira.
Mas o filho sobreviveu, o cabelo sobreviveu também, todo mundo sobreviveu.
Ah, o cabelo foi difícil recuperar aquela cor ali. Que mas tudo bem. Aí eu percebi que não era hora para fazer aquilo ainda. Eu precisava de mais tempo para poder ir ao cabeleireiro, etc.
Ô, Paty, você já viveu situações tipo que eu imagino assim, que os médicos vivem muito, que os advogados vivem muito, que a pessoa te encontra e fala, ai, você trabalha no YouTube, vem cá, como é que eu engajo, assim, minha audiência, dá as dicas de como que eu posto, você passa isso direto ou não?
Eu passo, eu passo muito pelo LinkedIn, assim, né, e redes sociais, quando alguém me encontra, me manda, e aí é de qualquer assunto, né? De mandar foguete pro espaço para fazer live. Tem uma coisa que eu falei assim, muita gente quer fazer live, aí eu falei, gente, assim, live é um bom momento, mas será que tudo precisa ser live? Né? Dá para... qual é o seu grande objetivo? Né? A gente quer falar com 10, com 100 pessoas, com 1 milhão de pessoas, mas sim, tem bastante gente que corre atrás da gente, assim, de uma forma geral, querendo crescer na plataforma.
Querendo uma boa e velha consultoria for free.
Aliás, eu espero em breve, aí eu te conto em primeiríssima mão se a gente vai ter algo escalável aí para a gente poder falar com todo mundo que procura, todo mundo do time. Eu espero que a gente tenha esse,
que legal,
esse treinamento. E eu te conto aí.
Incrível, por favor. Duas últimas aqui, estamos na reta finalíssima. Você já conheceu um grande ídolo seu por causa do seu trabalho?
Eita, ainda não, pessoalmente, assim,
Jorge Benjor não rolou ainda.
Adoro Jorge Benjor, não conheci ele ainda. Ah, acho que teve outros, não pelo meu trabalho, assim, mas, e sendo sincera, muitos deles que a gente hoje cuida e gerencia, eles viram meus ídolos, né?
Uhum.
Porque você consegue ver as pessoas de uma forma muito humana, mas, né, por trás daquela tela que faz um grande sucesso.
Uhum.
E de verdade, outro dia eu estava numa reunião que eu entrei junto com a Manu, que cuida do Whindersson, falei, é um visionário, é um cara incrível, assim, né? É. Então, acho que ter toda essa oportunidade de estar com criadores que viraram empreendedores, que tocam empresas, para mim é um baita orgulho. Então, eu tenho todos esses na minha listinha ali de pessoas que eu tive orgulho de conhecer pessoalmente, de poder interagir no dia a dia, né?
Legal. Se você fosse se lançar hoje como youtuber, Paty, vamos pensar assim que você vai mudar de vida, tá? Leonina vai gostar de ter um canal no YouTube, vai gostar. Sobre o que você falaria hoje? Se você pudesse escolher um nicho de atuação como youtuber, o que você acha que é mais a sua?
E o pior é que você não sabe. Isso é uma das coisas mais... Eu sou uma leonina que passou a não ser muito leonina em redes sociais, nessa tocada. Você acredita? Nem eu, às vezes, me conheço. Se eu tivesse um canal... Você vê que eu nunca pensei nisso, né? Sabe o que eu falaria? Eu tentaria fazer algo mais família.
Ah.
Inclusive... para balancear esse lance da tecnologia com humanizar as relações.
Uhum.
É uma quebra de braço o tempo inteiro com meus filhos, porque eu sou a pessoa que mais limita a tecnologia aqui nessa casa.
Olha só.
Então, a gente estava numa discussão ontem com as coisas que tem que fazer, que tem que soltar pipa, que tem que jogar bola, que tem que pular corda, e relembrando... Então, assim, eu tenho um problema sério com só iPad... com só YouTube, com só videogame. Então, eu faria algo voltado para qual que é o mundo fora da tecnologia.
Uhum.
Eu acho que esse é um lado que eu gosto de estudar, inclusive, o balanço entre as duas coisas.
Legal.
E para mim, toda vez... A gente está fazendo um livro na quarentena, né? Eles estão escrevendo esse livro. Eu sou ilustradora e eles escrevem. Mas eu falaria sobre isso.
Ai, que incrível. Você
acha que ia dar audiência, Mônica?
Eu acho que ia dar. Você falou, você já me conversa. A história do livro, por exemplo, eu já adorei. Já estou me sentindo uma péssima mãe que não estou fazendo livro com meu filho durante a quarentena.
O título do livro é O Menino em Busca do Capacete de Fogo.
Olha que legal. Ai, que boa dica, Paty. Gostei. Bom, com dois meninos também temos que ser criativas, né, Paty?
É, absolutamente.
Para criar a programação. Bom, eu quero te agradecer infinitamente. Eu sei que o volume de trabalho não está fácil, junto com o homeschooling, junto com todas as atividades. Obrigada de verdade. Foi um prazer enorme conversar com você. Acho que a gente deu um passo importante com essa humanização assim, do sucesso. A gente tangibiliza, a gente deixa o sucesso mais acessível, mais palatável quando a gente fala de cases de mulheres como você. Mas a gente desconstrói, né, todos esses ideais. Então, obrigada pela coragem de falar abertamente sobre, Paty. Obrigada mesmo.
Obrigada a você. Acho que esse é o tipo de convite que não dá nem... É um privilégio, não dá nem para não estar aqui. Porque é tão comum a gente entrar, né, em entrevistas que todo mundo quer falar sobre sucessos, que às vezes nem é exatamente daquele jeito, né? E acho que você trazer essas perguntas de um jeito tão genuíno e ter a oportunidade de falar... como a gente realmente pensa e quais foram os tropeços para chegar onde a gente está, foi um privilégio. Então, eu que posso agradecer mesmo.
Ah, ganhei o dia. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Tenho gostado também. Fiquem ligados aqui no Toque com Moni. A gente atualiza todas as segundas-feiras, falando com grandes mulheres, personalidades, grandes executivas, mulheres que a gente admira, que nos inspiram, contando as suas trajetórias de sucesso pelo viés de tudo que deu errado. É um approach interessante. Paty, obrigada mais uma vez e a gente se vê na próxima segunda. Beijo.
Obrigada, Mônica.
Talk com Moni.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.